Vamos iniciar os trabalhos do grupo de trabalho da SES, como é conhecido, prevê que está neste momento a trabalhar 9 propostas de lei, de alteração à lei, 9 projetos de lei, digo, de alteração à lei que regula a composição do Conselho Económico e Social, e, nesse sentido, dou as boas-vindas aos representantes do Movimento dos Reformados e Pensionistas, o Sr. Dr. Manuel Jerónimo, Fernando Oliveira e Manuel Domingos Diniz. É um prazer receber-vos nesta casa. Temos todo o gosto em vos ouvir. Penso que estão dentro do assunto e da razão do convite que foi dirigido para esta audição e que se prende com a representatividade dos reformados e pensionistas no âmbito do Conselho Económico e Social. Têm vindo a ser feitas inúmeras audições no âmbito deste grupo de trabalho. Senhores, é com muito gosto que os recebemos nesta casa e, como calculam, são imensas as audições, pelo que o nosso tempo aqui é sempre muito restrito. Eu vou dar a palavra ao Sr. Presidente, no sentido, e a quem entender, no sentido de poder expor o que consideram relevante para a participação do Movimento dos Reformados e Pensionistas, e em concreto dos reformados e pensionistas no Conselho Económico e Social, e dou-vos a palavra durante no máximo 10 minutos. Seguidamente darei a palavra aos senhores deputados aqui presentes, que terão depois direito à resposta por parte dos senhores, aí por volta também de 5, no máximo 10 minutos, porque a seguir teremos logo outras audições. Nesse sentido, com rebatos cumprimentos, dou a palavra ao senhor Dr. Manuel Ferreira Jerónimo. Faça a favor, tenha a gentileza.
Boa tarde a todos. O nosso movimento foi formado em 25 e 26 de outubro de 1986. Quando o Dr. Cavaco Silva era Primeiro-Ministro, em 1986 apresentámos o nosso plano de atividades e onde reivindicávamos o 14º mês. Passado 3 anos em 89, fomos recebidos no gabinete dele por Dr. Lino Donari, que foi concedido aos reformados portugueses o 14º mês. Depois, no tempo do engenheiro António Guterres, discutimos com ele o problema dos transportes públicos, os idosos só podiam andar das 10 às 5 da tarde. Felizmente também acabámos com isso. Depois houve aquele problema em Angola, dos formatos Caminhos Velho de Benguela, também os integramos todos na Segurança Social Portuguesa. Depois houve um mau tempo do Color de Mel, os formatos brasileiros deixaram de receber as suas pensões em Portugal, conseguimos resolver isso. Nós temos feito o possível por fazer o melhor possível para os idosos e para facilitar o nosso trabalho temos aqui o nosso plano de ação que podemos distribuir a vocês todos, para ser analisado por vocês. Antes de mais, também queria agradecer aos senhores deputados. Eu voltar aqui a esta casa, já cá passei. Foi um prazer voltar aqui e obrigado pela vossa atenção. Também temos aqui o engenheiro Fernando Oliveira, que para qualquer pergunta ele poderá responder a tudo.
Deseja dar a palavra a algum para expor as razões de... Ao Sr. Presidente, não sei se deseja passar a palavra.
Não. Ora bem, o plano de ação que aqui temos foi aprovado no nosso Congresso em outubro de 2012, que era para o ano 2013-2015. Portanto, isso foi em outubro, ainda antes do que está a acontecer com as reformas dos reformados. Portanto, o nosso movimento, geralmente, como podem ler depois no nosso programa de ação, reivindicava mais regalias sociais do que propriamente as reformas. Nessa altura, a única coisa que estava, que nós temos aqui, era o 13º mês e o subsídio de férias, que nessa altura nos estavam a tirar. Portanto, as nossas reivindicações, através do nosso programa de ação, era mais, como é que eu ia dizer, reivindicar direitos sociais, porque aquilo que tínhamos conseguido até essa altura, Quer dizer, passou uma fase em que praticamente isto estava estagnado, não é? E já, as reivindicações já não haviam muitas. Desde que começou a haver este corte nas pensões, começou-se a nascer para aí diversos movimentos, e alguns até com bastante força, e nós, mas nós continuamos, para além de defender as pensões como Estado, defendemos também as nossas regalias sociais, como podem verificar, através do nosso plano de ação, que praticamente era para 2013, 2015, ainda não atingimos 2015 e está atual neste momento.
Eu volto a agradecer, mas a centrar a questão da audição. A audição tem a ver com propostas dos diferentes grupos parlamentares. Temos em discussão 9 projetos de lei em que se destaca a relevância da participação dos representantes e que representantes no Conselho Económico e Social. Esta é a razão desta audição e do convite que foi dirigido e ouvidos que foram as exposições que tiveram a gentileza de trazer até nós, eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Nuno Sá, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar em primeiro lugar o AMODERP, o Movimento Reformados e Pensionistas, o seu dirigente, o Sr. Manuel Ferreira Jerónimo, o Sr. Engenheiro Fernando Roberto Oliveira e o Sr. Manuel Domingos Diniz. Queria cumprimentar e agradecer a vossa presença e, de facto, como a Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho aqui referiu, estas audições inserem-se num conjunto vasto de audições que este Grupo de Trabalho criado no âmbito da Comissão de Segurança Social de Trabalho está a desenvolver, porque há um conjunto de propostas de alteração, neste caso, ao plenário do SES, do Conselho Económico e Social. E cabe-me a mim, naturalmente, falar das propostas do Partido Socialista, do Corpo Parlamentar do Partido Socialista, e ouvir os vossos contributos, as vossas opinião sobre essas mesmas propostas. Centrando-me naturalmente mais na questão dos reformados e dos pensionistas e da sua representação no Conselho Económico e Social. Nós propusemos também a inclusão de outros setores da sociedade portuguesa de interesses específicos, mas que agora aqui para o caso não tem relevância, mas uma das propostas que o Partido Socialista apresentou foi de que os reformados e pensionistas, através dos seus representantes institucionais, estivessem representados enquanto setor de interesse específico no plenário do Conselho Económico e Social. E queria, em primeiro lugar, justificar porque é que apresentamos esta proposta. Porque, desde logo, há uma razão que se prende com as políticas que têm vindo a ser desenvolvidas, que têm um particular enfoque e muita incidência nas reformas, nas pensões, nos rendimentos dos reformados e pensionistas, neste caso de cortes, como infelizmente sabemos e sabem melhor do que nós. Há um conjunto também de modificações substantivas naquilo que é as prestações sociais e aquilo que o Estado proporciona e o modelo garante aos reformados e pensionistas, por exemplo, o caso do acesso à saúde, o caso do rendimento social de inserção, etc. Mas para além das políticas terem vindo a ter um enfoque muito grande nas reformas e nas pensões, há uma razão também, diria eu, natural, para além de uma razão política, de opção política, que é a própria evolução demográfica da sociedade portuguesa, onde a demografia demonstra que a geração mais avançada, a geração sénior, tem um peso muito significativo na estratificação demográfica do Portugal atual. E, portanto, consideramos, e também com vários contributos, várias intervenções, que outras instituições que também representam reformados e pensionistas nos têm feito chegar, que para procurar a paz social, a coesão social, um consenso, uma boa governação em articulação e diálogo social, seria importante, por estas razões que referi, que os reformados e os pensionistas estivessem mais representados e tivessem uma voz que representasse o seu setor, os seus interesses específicos e os seus problemas no plenário do Conselho Económico e Social. E, portanto, é esta a razão da nossa proposta e estamos aqui hoje, naturalmente, e é isso também, e saúdo todos os grupos parlamentares e o trabalho que estamos a desenvolver, com toda a naturalidade e com a humildade de vida, também ouvir os parceiros, as instituições, as vozes vivas da sociedade, para também nos darem os seus contributos e a sua opinião. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas suas questões colocadas, sua opinião. Passo a palavra ao Sr. Deputado Arménio Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu quero também começar por cumprimentar a delegação do MODERP e também dizer-lhes que o PSD apresentou várias propostas para acolher no Conselho Económico e Social novos segmentos da nossa sociedade e um deles é exatamente o reformados. Não só porque têm problemas especiais neste momento, mas também porque, de facto, representam um peso cada vez mais significativo na nossa sociedade e nós consideramos que, apesar das centrais sindicais que estão representadas no Conselho Económico e Social e apesar das centrais sindicais estarem na Comissão Permanente de Concertação Social, imbuídas do espírito de defender todos os trabalhadores, quer aqueles que estão no ativo, quer aqueles que estão na situação de aposentação e de reforma, pensamos que no caso específico dos reformados há vantagens na sua representação específica no SES. A voz dos reformados no SES parece-nos que traz vantagens para que as decisões, os relatórios, as propostas, as conclusões das reuniões do Conselho Económico e Social possam expressar as políticas e as soluções que mais se ajustam, mais se coadunam ao olhar, à sensibilidade, aos interesses específicos dos reformados. Daí que nós entendamos que devem estar representados no Conselho Económico e Social. Só que, meus caros amigos, há vários movimentos, há várias estruturas representativas dos reformados. E, naturalmente, quando nós propomos a representação de dois elementos dos reformados no Conselho Económico e Social, significa que, se formos a avaliar o número de movimentos que existem, temos que depois encontrar aqui uma fórmula para dar representação a esses diversos movimentos e associações. E gostaríamos, e é a única pergunta que gostaríamos de colocar ao MODERP, gostaríamos de ouvir a vossa opinião sobre como acham que depois deve ser encontrada a representação dos reformados no Conselho Económico e Social. Porque se tivéssemos apenas um movimento era fácil, se tivéssemos dois movimentos era fácil, mas temos vários movimentos e várias associações. Gostaríamos de ouvir a vossa sensibilidade sobre isso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado David Costa, do Partido Comunista Português, mas antes permita-me que saliente o facto de, em representação do Grupo Parlamentar do CDS, se encontrar o Sr. Dr. Otília Ferreira Gomes, como assessora agora entre nós, mas que é sempre muito bem-vinda e com muito carinho a temos entre nós, mas que não está em como deputada, como tal, passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, ao Sr. Deputado David Costa. Bem-aja, Sr. Deputado, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Desde já queríamos agradecer a presença do MODERP nas pessoas da sua delegação aqui presente. Dizer e agradecer os contributos que nos trouxeram e desde já afirmar aqui a posição do Partido Comunista Português. Portanto, o Partido Comunista Português acompanha os projetos de lei que consagram as organizações de reformados e pensionistas no seio do SES, porque entende, antes de mais, que os reformados e pensionistas têm sido alvo de um ataque brutal por parte deste governo, nomeadamente pelos partidos que compõem, que suportam este governo, o PSD e o CDS-PP, no sentido que podemos tanto acompanhar nas propostas que têm feito, portanto, com a alteração portanto, ao regime existente, nomeadamente quando da não aceitação da decisão constitucional da convergência das pensões e com, portanto, o orçamento retificativo que transpõe um alargamento do SES que corresponde a um corte mínimo anual de 490 euros para os reformados, além do aumento da contribuição para a ADSE dos mesmos reformados. E, portanto, o PCP não acompanha esta política, aliás, luta contra esta política direita que tem sido, portanto, imposta por este governo e por outros governos anteriores, começado nomeadamente pelo governo anterior do Partido Socialista. E neste sentido, apresentou já várias propostas de valorização das reformas que foram sempre chumbadas por este governo. Num país que tem 2.600.000 pobres, uma boa percentagem destes pobres são reformados e pensionistas. E o que nós assistimos foi um orçamento retificativo que vem agravar mais ainda esta pobreza e a degradar a situação dos reformados e pensionistas. E neste sentido achamos que estas organizações devem estar representadas no Conselho Económico e Social, devem fazer valer os seus direitos, porque o Partido Comunista Português entende que esta política o que tem trazido é um retrocesso civilizacional. Este ataque a quem trabalhou uma vida inteira, a quem trabalhou em prol do país, além de ser desleal, é um ataque que o Partido Comunista Português considera um ataque rasteiro. Este roubo nas pensões, esta degradação, este levar os reformados a uma situação em que nem dinheiro têm para medicamentos, em que não conseguem dirigir-se a um centro de saúde porque esse mesmo centro foi encerrado e agora não tem dinheiro para o transporte, é uma situação inaceitável do nosso ponto de vista. Desde já, e mais uma vez, agradecer a presença da Moderp e deixar aqui agradecer os seus contributos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Concluídas que estão as intervenções por parte dos senhores deputados, dou a palavra no sentido de poderem responder alguma questão ou quererem acrescentar algo que considerem relevante.
Então, muito boa tarde. Também, em nome do Marroete, quero agradecer o convite a todos os representantes dos grupos parlamentares. Dizer-lhes que isto é uma falha minha e por isso também não me pronunciei no princípio, porque, de facto, estando ausente, não tive acesso em tempo oportuno aos documentos, portanto, não me debrucei sobre eles. De qualquer das maneiras, sem tentar ofender ninguém, mas apenas por aquilo que eu sinto da experiência de vida, às vezes fico um pouco cético relativamente a este tipo de propostas e nunca sei em que medida é que elas são, de facto, para cumprir ou não. Eu até tinha algumas dúvidas se nós estamos agora para agradar à Troika, se estamos em período de eleições ou o que é que se passa. Portanto, estou-vos a dizer isto muito honestamente. Nestas coisas sou pouco político, sou mais técnico e, portanto, tenho que dizer aquilo que penso. Fico satisfeito porque todos os presentes, portanto, com exceção de facto do CDS, mas penso também que me agrada a mesma opinião, estão de acordo em que, de facto, que os representantes dos reformados, dos pensionistas, possam fazer parte do Conselho Económico e Social. Eu penso, de facto, é importante para nós, porque somos um número demasiado elevado, temos sido alvos nestes últimos tempos de uma discriminação negativa e, portanto, se calhar melhor para nos defender temos de ser nós próprios. Eu lembro-me que aqui há uns tempos ainda era o secretário de Estado, Hélder Rosalino, e tive uma reunião com ele, e ele, de facto, gostou de ouvir, não tanto alguns dos representantes a outro nível dos reformados, mas um reformado de facto. E, portanto, pena que, entretanto, as coisas também se tenham alterado e ele tenha saído, enfim, mas gostaríamos que ele tivesse a fazer outra política. Essa era outra situação. Portanto, Fico satisfeito por isso. Espero que, de facto, esta situação seja para cumprir, que os aposentados tenham, de facto, um lugar no Conselho Económico e Social. Relativamente à pergunta do deputado Arménio Santos, vamos ver, eu sei que não será fácil, se calhar, decidir quais os critérios, portanto, para escolher, para selecionar, se quisermos, o representante dos aposentados e pensionistas. De qualquer das maneiras, também temos que ver uma questão do histórico, não é? Portanto, neste momento, face aos últimos desenvolvimentos e às coisas que têm surgido no Conselho de Novos Formados, é natural que as pessoas tenham tido uma atitude reativa e tenham reagido dessa forma e agora tenham aparecido, se calhar, mais do que aquelas que nós esperaríamos, não é? Portanto, agora que nascem quase como cogumelos. Portanto, a proposta, se é que se pode ser feita nesse sentido, eu gostaria que tivessem em linha de conta as pessoas que estão no terreno há mais tempo. E, neste caso, o MODERB, como o próprio presidente do MODERB aqui fez questão de dizer, nós já estamos no terreno há muito tempo. De facto, nem sempre a questão dos reformados foi uma questão pacífica no sentido de nos considerar enquanto gente, não é? Portanto, nós ainda continuamos a sentir isto. Às vezes parece que já estamos passados, já somos assim qualquer coisa para mandar fora. E isso leva-nos, por vezes, a desistir de algumas lutas e temos feito, se calhar, um trabalho mais assistencialista, não é? Portanto, temos cuidado dos idosos. Portanto, nós, se calhar, não estamos, nestes últimos tempos, não temos tanto feito este trabalho político e talvez por isso também tenha desleixado um bocadinho e temos feito mais pelos idosos. Temos feito algum acompanhamento, enfim, mas não é é sede para esta. Portanto, se aquilo, respondendo mais uma vez, penso que devem ter em linha de conta, não com aquilo que está a nascer agora, sem pôr em causa, portanto, as competências, mas se calhar eu se tivesse que escolher, talvez por sendo da brasa da minha sardinha, eu peço desculpa por isso, eu tentaria terem atenção as pessoas que estão no terreno há mais tempo. Tá. Muito obrigado, então.
Ainda no seguimento do engenheiro Fernando Oliveira, o Arménio é uma testemunha. Nós é que organizámos o primeiro Parlamento dos Idosos. Fomos nós. E o Arménio é testemunha desse que estava cá. Era só.
É só para informar a delegação do MODERP que estas iniciativas legislativas reportam-se a dezembro ou janeiro. Portam-se a dezembro ou janeiro e de várias bancadas. Não tem nada a ver com os processos eleitorais, não tem nada a ver com esses ruídos. Há aqui uma preocupação completamente distinta dessa que foi invocada, provavelmente porque não terá tido a oportunidade de se identificar com o momento da apresentação das iniciativas legislativas.
É só este esclarecimento. Obrigado, Sr. Deputado. Resta-me agradecer e, tal como já aqui foi dito, portanto, isto é um processo que não tem apenas os reformados e pensionistas, tem muito mais, tem os jovens, tem um conjunto de outras entidades que também serão ouvidas e que consideramos os diferentes grupos parlamentares e dentro de uma certa identidade, quase todos em comum, tirando uma outra exceção, que devem ter representatividade no Conselho Económico e Social, como os imigrantes e não só. Foi uma audição agradável, permitam-me aqui um à parte. Quero saudar aqui um colega que, porque entrou com o estatuto de reformado e pensionista, eu não reconhecia a priori, e quero saudar o engenheiro Oliveira com muito carinho e também o senhor presidente e os demais membros da direção do movimento de reformados e pensionistas, desejar as maiores felicidades e dizer que foi um gosto tê-los entre nós. Até uma próxima oportunidade e bem-ajam.